passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O que vem à sua mente quando o assunto é 30 anos? Se você mora em Natal, no Rio Grande do Norte, esse foi o tempo que durou a construção do Forte dos Reis Magos. Pense em um conflito, e talvez você já tenha ouvido falar da Guerra dos 30 Anos na Europa do século XVII. Ainda falando de história, Ernesto Che Guevara tinha 30 anos quando foi um dos líderes da Revolução Cubana no final dos anos 50. Também foi aos 30 que morreu Augusto dos Anjos, poeta pré-modernista do início do século XX. São dele versos como esses do poema Insânia. Eu tremo e hesito entre um mistério escuro. Quero partir em busca do passado. Quero correr em busca do futuro. E então, o que são os 30 anos para você? Objetivamente, são 360 meses, mais de 1.500 semanas, quase 11 mil dias. Mas para quem esteve no Rio Centro na noite de 30 de abril de 1981, parece que foi ontem. É o que a gente vai contar agora na reportagem especial A Chuva Cai Lá Fora, os 30 anos do caso Rio Centro.
A chuva cai lá fora, você vai se molhar.
O Rio Centro é um espaço para convenções na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1977, o Rio Centro recebe todos os anos congressos nacionais e internacionais. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, sediou o centro de imprensa e as competições de 12 modalidades esportivas. O Rio Centro também já foi palco de shows, como o que aconteceu na última noite de abril de 1981, uma quinta-feira. O espetáculo, em comemoração ao Dia do Trabalho, foi organizado pelo Centro Brasil Democrático, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que operava na clandestinidade naqueles tempos de ditadura militar. Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Alceu Valença, Clara Nunes, Ney Matogrosso. Mais de 30 grandes nomes da música brasileira deveriam se apresentar noite adentro, até as primeiras horas da madrugada do 1º de maio, Dia do Trabalho. A cantora Beth Carvalho também estava lá.
Eu não soube da bomba, só fui saber da bomba quando eu cheguei em casa. Porque já tinha acontecido a bomba, mas as pessoas lá do bastidor não falaram nada. Alguns sabiam, outros não. Acho que houve uma ordem lá entre eles de não assustar mais do que já estava assustada a coisa.
A Beth Carvalho falou de bomba. Mas que bomba!
Discutir o cangaço com liberdade.
Por volta das 9h30 da noite, houve uma explosão no estacionamento do Rio Centro. Exatamente na hora em que lá dentro, outra artista, Elba Ramalho, cantava para 20 mil pessoas.
Na hora que eu estava cantando, não houve nenhum sinal de que um desastre desse porte, dessa natureza, estava ocorrendo do lado de fora. E aconteceu a explosão exatamente nessa hora. Eu cantava uma música do Zé Ramalho chamada Banquete de Signos, que fala de discutir o cangaço com liberdade, a saber da viola da violência.
Descobrir nos cabelos inocência.
Como a Elba Ramalho disse, quem estava assistindo ao show, dentro do Rio Centro, não ouviu a explosão. E os artistas continuaram se revezando no palco. Mas lá fora, no estacionamento, a confusão era grande. A bomba tinha explodido dentro de um Puma, um automóvel de estilo esportivo que fez sucesso nos anos 70 e 80. Estavam no carro dois homens que trabalhavam para o DOI-COD, um braço do setor de informações do Exército. O capitão Wilson Luiz Chaves Machado e o sargento Guilherme Pereira do Rosário. O sargento, que estava no banco do carona, morreu na hora, com a barriga dilacerada. Também atingido na barriga, o capitão Wilson Machado ficou gravemente ferido. Com o corpo encurvado e segurando as vísceras expostas, o capitão conseguiu chegar ao corredor de acesso ao Rio Centro, implorando por ajuda. Enquanto o capitão Wilson Machado era levado para o hospital, uma multidão se formava em volta do Puma, parcialmente destruído. O sargento Guilherme do Rosário jazia morto no carro. Alguns pedaços do corpo voaram longe, assim como destroços do Puma, que ficaram espalhados num raio de 50 metros. 10 minutos depois da primeira explosão, outra bomba causou estragos na Casa de Força do Rio Centro, mas não houve vítimas. E mais 2 bombas, que não chegaram a ser detonadas, foram encontradas no Puma, onde estavam os 2 militares.
Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz.
Um dos primeiros a chegar perto do Puma foi Maurício Menezes, que trabalhava como repórter para um jornal. Em depoimento ao programa da Rádio Senado Século XX, Maurício afirmou que ninguém teve dúvida de que os 2 militares se preparavam para um ato de terrorismo: detonar bombas em meio ao show no Rio Centro. Segundo o jornalista, o que aconteceu foi o que se chamou à época de acidente de trabalho. Uma das bombas explodiu antes da hora, no colo do sargento.
Eu lembro que tinha um rapaz chamado João de Deus, que ele foi a última pessoa a ver os 2 militares antes da explosão. Esse rapaz, João de Deus, ele trabalhava numa agência de automóveis, e ele contou pra mim, pro Birajara Moura, que na época era repórter do Jornal do Brasil, ele falou pra gente: olha, eu vi eles dois dentro desse Puma aí, eles estavam conversando dentro do Puma, eu passei pelo lado do Puma, assim, porque o Puma estava estacionado ao lado de um outro carro, e eu passei no meio, olhei pra eles e falei: boa noite, pra, como se tivesse cumprimentado, eu passei junto da janela do Puma. Eu falei boa noite, eles viraram a cara para mim como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu andei alguns metros e houve a explosão.
De vida vadia, mas...
A notícia de que algo estranho havia ocorrido no estacionamento do Rio Centro se espalhou rápido e não demorou para chegar às redações. Em meio a muitas informações desencontradas, repórteres foram escalados às pressas para apurar que história era essa. A explosão no Rio Centro foi o destaque dos telejornais do final de noite. E foi em frente à TV que Elba Ramalho soube da confusão no local onde ela havia cantado horas antes.
Quando eu saí do Rio Centro é que eu vi um tumulto lá fora, e já no caminho de casa eu vi vários militares indo, se dirigindo para o Rio Centro. Para lá, naquele caminho. E eu desconfiei que alguma coisa tinha acontecido. Fiquei muito preocupada e vim para casa, liguei a televisão e ouvi o noticiário mais tarde no jornal sobre o fato e fiquei em estado de choque, assim.
Bete Carvalho também recebeu a notícia em casa. Bete estava amamentando a filha Luana, de pouco mais de 2 meses.
Quando eu fui cantar, eu já estava, meu leite estava escorrendo do peito, sabe? E então eu cantei e vim-me embora. Eu só fui saber quando eu cheguei em casa, porque a enfermeira que estava com a minha filha, quando eu abri a porta, ela falou assim: ai, dona Bete, a senhora está viva? Eu falei: ué, por quê? Porque teve bomba lá onde a senhora cantou. Eu digo: não acredito, ai, meu Deus.
Clara, abre o pano do passado. Tira preta do cerrado.
O país vivia sob o regime militar e a imprensa ainda estava escaldada por causa da censura, oficialmente suspensa nos jornais, mas que continuava atormentando quem trabalhava no rádio e na TV. A jornalista Belisa Ribeiro, que escreveu um livro sobre a cobertura da imprensa no caso Rio Centro, conta que a orientação era obter informações de qualquer jeito, mesmo que para isso fosse necessário driblar o esquema de segurança dos militares.
Era uma época que não tinha celular, né? Não tinha computador. Eu boto aqui as BICs, as canetas BICs, correndo nos caderninhos, né? Teve repórter que entrou em motel para telefonar para o jornal, motel da Barra da Tijuca, que era mais próximo do Rio Centro.
Repórter de TV em 1981, o jornalista César Mota já sabia que o caso Rio Centro seria a sua pauta no plantão do feriado do Dia do Trabalho. César chegou à redação às 8 da manhã e logo viu que teria um dia longo pela frente.
Cheguei lá já com a redação em polvorosa, em pânico. O pessoal da madrugada tinha sido chamado porque uma bomba havia explodido no estacionamento do Rio Centro, e a informação de que um outro homem jovem havia saído do carro com o abdômen dilacerado, com as vísceras saindo, e essa moça havia levado ele ao Hospital Miguel Couto.
E lá foi César Mota para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, a caça de notícias sobre o capitão ferido na explosão do Rio Centro. César conta que o Miguel Couto parecia um hospital de campanha. Havia militares por todo canto. E o capitão?
Totalmente isolado o hospital, o médico encarregado do atendimento ao capitão era o Dr. Nova Monteiro, que deu uma entrevista técnica, deu um laudo médico. Olha, ele está com um laceramento na região abdominal, as vísceras ficaram expostas, nós tivemos que fechar tudo, é uma operação delicada, está em estado gravíssimo, não pode falar. E pronto, nada mais foi dito.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela.
Mas por que um capitão e um sargento queriam explodir bombas no Rio Centro naquela noite de 30 de abril de 81? O cientista político Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, afirma que os dois eram ligados à chamada linha dura, setores das Forças Armadas contrários à abertura política iniciada no governo Ernesto Geisel e mantida pelo governo Figueiredo. O plano era simples. Wilson Machado e Guilherme do Rosário explodiriam as bombas no Rio Centro e sairiam do local sem deixar pistas. Depois, as lideranças da linha dura entrariam em cena para atribuir o atentado a grupos de esquerda que faziam oposição à ditadura.
Jogar a culpa sobre a esquerda, dizendo que ela estava contra o processo de abertura, que a esquerda sim queria um retrocesso, queria volta à luta armada, uma coisa desse tipo. Então, digamos assim, congelar o cronograma das reformas posteriores aí imaginadas no projeto.
Na chama da batalha, morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que lutou contra o regime militar como militante do Partido Comunista Brasileiro, comparou a ação no Rio Centro com o que aconteceu na Alemanha nazista em 1933.
Quando o incêndio do prédio do parlamento alemão foi provocado por Hitler e pelos nazistas para jogar a culpa na esquerda e para usar isso como pretexto para a repressão e a abolição total das liberdades democráticas da Alemanha. Esse era o objetivo deles.
A chuva cai lá fora, você vai se
que não estava no plano foi a explosão prematura de uma das bombas no interior do Puma. E o imprevisto deixou as Forças Armadas numa situação delicada. Não havia como esconder o caso Rio Centro e era preciso abrir uma investigação oficial para dar uma espécie de satisfação para a sociedade.
Fica, a chuva cai lá fora, você vai se...
No próximo bloco da reportagem especial A Chuva Cai Lá Fora, os 30 anos do caso Rio Centro, você confere como se deu a investigação e os desdobramentos desse episódio.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.